Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá.
Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é.
Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai. Com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Sem seu perdão, quando eu caí, quem poderá me levantar?
Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar?
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
O sangue de Cristo nos resgatou.
Ele ressuscitou.
Grite pro mundo inteiro ouvir. Jesus Cristo é o Senhor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão.
Jornada Mundial da Juventude Cracóvia 2016, um momento inesquecível nos nossos corações, um evento que marca a juventude no mundo inteiro, mais de 2 milhões de jovens adorando ao Senhor. Para mim foi um momento incrível, um momento de ver a juventude do mundo inteiro reunida em torno do Santíssimo Sacramento, adorando ao Santíssimo Sacramento. E é um momento único em nossas vidas, porque a gente vê ali o congraçamento de todos os países, mais de 180 países reunidos, cada um em sua língua, em sua cor, em sua etnia, mas todos adorando ao Senhor Jesus e manifestando a alegria de Nossa Senhora ali naquele lugar. 2:08, 2:08, trouxe aqui alguns convidados para conversar um pouquinho de Jornada Mundial da Juventude comigo. Tenho aqui o Marlon Calheiros, ele que é lá da Vila São Pedro, participa do acampamento. E eu tenho aqui também a Marci, ela que é de Rio Brilhante, participa do Cursílio de Jovens. Vamos aqui falar primeiro com o Marlon. Boa tarde, Marlon, seja bem-vindo.
Boa tarde, Gabriel, boa tarde, ouvintes. É com prazer que eu estou aqui mais uma vez.
Que bom, você veio aqui antes, né, falar um pouquinho aí sobre a sua expectativa e agora você vai falar o que você viveu na Jornada Mundial, não é mesmo?
Então, Gabriel, a jornada para mim foi mais especial que a do Rio.
Então, pera aí, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Marci, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Gabriel, muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui. Acredito, assim como o Marlon disse, a jornada da Polônia em si foi algo mais marcante que a do Rio, porque a gente estava fora do nosso país. E se torna mais gratificante e mais emocionante cada momento que a gente viveu lá.
Muito bem, é realmente uma jornada fora do país, é inesquecível. Participei já de duas fora e o nosso amigo Marlon também, né? Não? É a primeira vez fora?
Não, é a primeira vez fora.
É a primeira vez fora do Brasil como jornada, né?
Como jornada.
Muito bem, agora 2:09, vamos então partilhar um pouquinho sobre a Jornada Mundial da Juventude. Selecionei algumas perguntas, algumas pessoas fizeram perguntas também. Durante a semana fui aí selecionando algumas. Olha, tem uma pergunta aqui, aí vocês dois podem combinar, tá? Não é nenhuma das perguntas que eu enviei, tá bom? É uma outra pergunta. Deixa eu pegar aqui, olha. Estão perguntando sobre a comida da Cracóvia. Como que é comer na Cracóvia? Almoço, janta, café da manhã? Como é que é? Quem responde essa?
Olha, a comida...
Ops.
Pra mim foi... Como eu fui em outros países também, então pra Sim. mim a da Cracóvia foi a melhor.
É.
Mas assim, é bem estranho, porque você vê pepino e... rabanete no café da manhã.
Tomate.
Tomate, até...
Tudo com pimenta.
Pimentão, uma coisa estranha.
E tudo com pimenta em cima.
Tudo com pimenta. Mas assim, a comida em si é até que desce. Mas o feijão nosso e o arroz é uma coisa mais agradável.
Eu sinceramente não gosto muito de feijão, mas, né, o arrozinho, aquela carninha, né, aquela salada sem pimenta é a melhor coisa.
Com certeza.
Marci, alguma experiência de comida que você passou lá?
Bom, comida em si da Cracóvia, acho que a gente se adapta se a gente, tipo, selecionar o que a gente vai comer.
Exatamente.
Então, eu acredito, pra mim foi até uma experiência nova na questão de alimentação, porque eu sou muito... enjoada, vamos dizer assim, com a questão de alimentação de outros países. Eu prefiro mais o nosso comum do Brasil, que é o arroz, feijão e uma carne. Só que lá, os jovens em si, tipo, teve uma nova experiência, porque até então, os kits que apresentaram, a gente tinha a liberdade de a gente almoçar, né? Comer, se alimentar em vários outros... os locais que a gente escolhesse mesmo. Então, foi comida para jovem mesmo. Porque, tipo, teve hambúrguer, teve pizza. Então, isso já é da juventude, é sim do jovem. Então, para eles, para nós, né, que participamos, acredito que foi, não foi algo difícil de se adaptar. Foi algo nosso mesmo, mas com o gostinho da Cracóvia em si.
A primeira vez que eu tomei café da manhã lá na Cracóvia, na casa de família que ficamos, tinha pepino, como ele disse, pepino cortadinho. Tinha tomate, tinha os rabanetes, tinha todas essas coisas lá, né? E com pimenta. Tudo com pimenta. Até o repolho no almoço é com pimenta. E uma pimenta muito forte, né?
É. Vocês
que comeram lá, principalmente no almoço.
Ela parece pimenta do reino, mas é um gosto mais forte.
Muito mais forte do que pimenta do reino, exatamente.
Assim, a sobremesa eu achei gostosa. Não sei se vocês experimentaram a sobremesa do João Paulo II, mas olha...
Não, eu não tive a oportunidade.
Deixa eu ver o nome aqui, é Cremusque.
Cremusque, isso
mesmo.
Nossa,
é uma delícia. Aquela...
Era um doce que João Paulo II gostava
muito.
Peguei
até a receita, vai fazer
sério? Então, faça, e aí a gente vai comer lá na sua casa. Fechou?
Fechou.
Muito bem, 2h13. Outra pergunta aqui, olha. Aprenderam alguma frase em polonês?
Olha, eu só lembro do Jesus, eu confio em vós. Que é Jesus e o Fantobi.
Olha, mas esse menino é chique.
Que orgulho.
A única coisa que eu lembro.
Repita, por favor.
Jesus, o Fantobi.
Nossa,
Jesus, eu confio em vós.
Jesus, eu confio em vós. Eu não conseguiria. Mas é porque vocês, com certeza, repetiram bastante em alguma
bastante,
oração, né?
Bastante. A gente, como a gente foi lá no santuário da Santa Faustina, e
sim,
tinha uma irmã, uma freira que mora lá, que era em português. Ela era daqui do Brasil. E então, a gente tinha uma freira junto com a gente. Então, elas começaram a conversar e ela falou, não, vocês vão aprender. E a gente foi tentando,
que
até
bom.
Que saiu.
Que bom. E você, Marcia, aprendeu alguma coisa? Uma,
olha,
uma palavra?
Duas palavrinhas, vamos dizer assim, que era mais comum, né?
Sim.
O bom dia, que era dindobre.
Dindobre.
E o obrigado, que é essencial.
Isso.
Por mais que a gente não saiba falar todo o idioma dele, né? A língua deles. Mas acho que o obrigado ficou marcado, que é dikui.
Isso mesmo. Dikui. Dikui. Isso mesmo. Muito bem. É, dindobre, dinkui, outras palavras agora que eu não me recordo. Não, niente. Né? Niente?
Não lembro.
Niente, niente. Niente lembro, né? Tipo isso. É, o povo da Polônia achou os brasileiros estranhos como a gente acha eles?
Olha, eu acredito que não. Pelos que a gente teve o contato, né? Eles participaram da nossa convivência brasileira.
Certo, isso mesmo.
E isso ficou marcado na parte da peregrinação até o Campo da Misericórdia. Que muitos poloneses, eles ajudaram a gente no meio do caminho. Então, eu acredito que, tipo, eles não acharam a gente loucos. Lógico, a gente tem uma alegria que é totalmente diferente da deles. Mas eles em si, eles participaram. Do modo de viver deles, eles participaram dessa nossa alegria, dessa nossa loucura de jovens brasileiros.
Verdade. A gente, no dia do Campo da Misericórdia, em Napé, eu e um padre e uma menina, a gente acabou se perdendo, entrando num outro caminho lá, muito mais longe, não aguentava mais caminhar. Do nada apareceu um carro lá, um cara, um senhor de lá. Ele parou, falando na língua dele, nós falamos, ih, vai, já pensou, terroriza? Parou, encostou, fez a gente ir, ele levou a gente até lá na porta do campus. E daí ele perguntou, a gente só lembra que ele perguntou de onde a gente era. Daí a gente falou que era brasileiro, daí eu lembro que ele falou que brasileiro, não sei o quê, parece que deu a entender que ele gostava muito de brasileiro.
Que bom.
Mas assim, foi uma coisa que, pra mim, pro sacerdote que tava junto, foi uma coisa assim... Pra ver que eles estavam se sentindo em comunhão com a jornada.
É isso
mesmo.
Então,
eles estavam gostando do que estava acontecendo ali.
O padre Alexandre, conversando conosco, ele disse assim, somente os políticos brasileiros não gostam dos brasileiros. Porque os outros, o mundo inteiro gosta muito do Brasil. É impressionante. Eu passei pela Itália, pela Áustria e pela Polônia. Vocês passaram até por países a mais do que eu. Mas quando a gente passava com a bandeira do Brasil, todo mundo queria tirar foto conosco.
Era queria até trocar, né?
Isso, trocar bandeiras. Troquei bandeira por bandeira da Itália, troquei por bandeira do Haiti, da Coreia do Sul, troquei também pelos Estados Unidos, da Polônia, país sede. Então, pra mim, foi gratificante isso, né? É ver como as pessoas gostam muito do Brasil.
Assim,
isso
eu
é
não
importante.
Sei se vocês perceberam, mas os Estados Unidos... Os pessoal dos Estados Unidos estavam mais abertos que no Rio.
É mesmo.
Com a gente, brasileiro. Porque no Rio, a gente tentava trocar as coisas com eles, não queria.
Não.
E lá, eles vinham atrás da gente para trocar a bandeira do
Exatamente.
Brasil. Então, eu senti, assim, que eles estavam mais abertos. Eu não sei se eles estavam gostando mais do Brasil, não sei. Mas eles estavam mais abertos.
Realmente mais acolhedores, mas... né? Eles que procuravam realmente
Verdade.
A gente para parte das trocas. E isso foi
mesmo.
Interessante, porque no Rio... eu não vivi essa parte de trocar brindes, porque até então cada um ficava no seu local. E lá não, lá acho que foi um só. Todos foram um, todos os países se tornaram um.
Verdade. Trocar a bandeira da Coreia do Sul, pra mim, foi a melhor coisa.
Olha.
A Luana, que foi o nosso grupo, conseguiu uma do Iraque.
Nossa.
Muito legal, uma bandeira legal. Do Iraque. É, mas quando eu vi aquela bandeirinha da Coreia do Sul na mochila do peregrino da Coreia, eu falei, eu quero ela pra mim. Eu fui lá e arranquei a bandeira dele. Aí ele olhou assim, né? Eu falei, eita, pega. Aí eu entreguei a bandeira do Brasil pra ele. Ele conseguiu entender, porque como é que eu ia comunicar com ele, né? Eu não sei muito inglês, muito menos o coreano deles, né? Então daí eu dei a bandeira do Brasil. Ele entendeu, deu o sinal de joia. Aí todo mundo ficou feliz, né? E daí eles continuaram o caminho deles. Eu ia pedir uma foto ainda, mas ainda não deu porque eles estavam atrasados para alguma outra coisa. É, mas para mim foi uma experiência legal porque, tipo, foi menos de segundo. E quando eu vi aquela bandeirinha lá, eu falei, é aquela, vai para minha casa. Tá lá em casa.
Muito bom.
É, tem uma do Haiti também, porque os haitianos gostam muito do Brasil. Depois daquela situação do terremoto, né? E também do que passa o Haiti hoje. Muitos brasileiros estão no Haiti ajudando eles. Né, uma das brasileiras que esteve lá foi a doutora Zida Arnes, né, da Pastoral da Criança, que ajudou muito os haitianos. E também os soldados brasileiros, que ajudam até hoje o Haiti. Né? Então, eles gostam muito do Brasil e trocar a bandeira do Brasil pelo Haiti foi a maior facilidade do mundo. Né? Então, foi muito legal. Jornada Mundial da Juventude tem várias coisas interessantes, principalmente a língua do país. E quando vamos ouvir alguma música do país, olha só que a gente encontrou lá na Polônia. Olha só, gente, olha só.
Zapytał pan o świcie nad jeziorem, rybaków, którzy zarzucali sieci.
Z jakim połowem wracacie do domu po pracy na łodzi tej nocy?
Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty.
É uma das músicas de Jornada Mundial da Juventude, né? Uma música que tocou muito lá, uma música bem animada, não é?
Bem animada. Parecia uma festa junina na hora que começava a dançar.
É mesmo?
Verdade.
Eu não vi essa cena.
Eu achei muito engraçado o jeito de dançar ela, mas a gente tentou imitar, bem que saiu, e foi legal. Legal.
Que bom, que bom. Muito bem, agora 2:20, estamos aqui com a Marci, também com o Marlon, eu também partilhando um pouquinho sobre Jornada Mundial da Juventude e nossas experiências. Eu conheci durante a Jornada Mundial da Juventude a Natália Angeiras. A Natália Angeiras é formada em publicidade e ela agora também faz um outro curso, não me recordo qual, mas ela é do Recife, no Pernambuco, e ela vai falar um pouquinho conosco sobre como é uma experiência de Jornada Mundial da Juventude, como que foi para ela viver a Jornada Mundial da Juventude lá na Cracóvia. Ela que teve vários amigos que foram voluntários, né? E como nós encontramos ela, ajudou bastante, né? Porque ela sabia muita coisa, porque os voluntários eram amigos dela, né? E ela acabou ajudando então. Então, eu perguntei para ela o que foi viver a Jornada Mundial da Juventude na terra do anfitrião São João Paulo II. Além do 212, que era o ônibus que a gente pegava, a linha 212, qual foi o seu maior desafio, qual sua maior experiência de fé, e pedi, então, para ela motivar os jovens para participar da Jornada Mundial de 2019 lá no Panamá. Vamos ouvir, então, ela.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Coração de Dourados. Meu nome é Natália, tenho 26 anos e moro em Recife, Pernambuco. E hoje eu sou membro admitido da Comunidade dos Viventes, que é uma comunidade de vida que tem por missão colocar o Evangelho na prática todos os dias. Viver a jornada é uma experiência de fé. É um momento em que você encontra com pessoas de todos os lugares do mundo e que têm o mesmo objetivo e que acreditam na mesma coisa que você. Então, a experiência de jornada é uma experiência... Ela te toma por inteiro. Ela alimenta a sua fé e lhe dá a certeza de fazer parte de uma família que é muito maior do que qualquer possibilidade que você tenha tido na vida ou venha a ter, que é a família de Cristo. Participar da jornada na terra de um santo e de um santo tão atual é muito edificante, assim. A experiência parece que torna mais possível a ideia de santidade. E principalmente com São João Paulo, porque ele chama a juventude a isso. Ele encoraja a gente a isso. Então é especial estar na terra de um santo, né? Que faz tudo ficar mais tangível, mais possível. E acho que dá um fogo novo, rejuvenesce o nosso desejo de viver esse evangelho até as últimas consequências. Acho que eu estava conversando com duas amigas minhas que também viajaram comigo para a jornada. E a gente estava percebendo o quão diferente é uma viagem de turismo e uma viagem de jornada. Uma viagem de jornada é vida de peregrino, e vida de peregrino realmente não é fácil. A gente tem muitos e muitos desafios, mas eu acho que o maior desafio é preparar a alma para encontrar as adversidades que a gente encontra numa jornada. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é entender que o peregrino, ele não é um viajante. Ele é alguém que vai em busca de algo específico. Então, até a cruz que chega durante essa jornada, esse caminho, ela tem que ser entendida como caminho para a santidade. Eu acho que a maior dificuldade é essa, é perceber que a dificuldade vai existir, mas é conseguir transfigurar o olhar dessa adversidade, dessa dificuldade. Sem sombra de dúvidas, a menor das dificuldades que se encontra numa viagem de jornada é o idioma, porque polonês realmente não é fácil. Mas diante de tudo que a gente passa, ele é só uma fagulha de tudo isso que a gente vive. Para mim, a maior experiência de fé que a gente pode viver numa jornada é ser um com o outro, mesmo sem nunca ter visto o outro, e às vezes mesmo sem entender o que o outro fala. É você conseguir caminhar junto a mais 2 milhões de pessoas sem ter o medo de que em algum momento ali alguém se estranhe ou que algo de mal aconteça, porque todo mundo deseja a mesma coisa. E eu acho que a maior experiência de fé para mim é perceber isso, é ver que... E isso era um sentimento que eu tinha muito na vigília. Eu fazia: Jesus, é impressionante a capacidade de silenciar que o Senhor tem, sabe? Como é impressionante isso, silenciar 2 milhões de pessoas naquela vigília e tornar possível uma mensagem, torna possível que a mensagem ecoe no coração de tanta gente e que tanta gente chegue e saia tão motivada a continuar essa vida cristã. Então, para mim, a maior experiência de fé é essa, é ver que 2000 anos depois, a história se repete e as pessoas desejam a Cristo, assim como ou mais ele era desejado há 2000 anos atrás naquela cruz. Eu queria dizer não só aos jovens de idade, mas aos jovens de espírito, que vale a pena a experiência da jornada. Ela não se compara a nada que você possa ter vivido na vida. É impressionante enxergar tanto amor circulando entre as pessoas em tão pouco tempo. É uma experiência que te edifica, é uma experiência que te alimenta e é uma experiência que, acima de tudo, te torna irmão efetivamente do outro. Então, para quem tem alguma dúvida, se quer participar da próxima jornada no Panamá, não tenha dúvida, vai valer cada esforço, cada centavo, cada minuto, cada joelho dobrado, porque vale a pena. E como a gente diz muito aqui na comunidade, não vale só a pena viver por esse Cristo, vale a vida inteira. Então, vale sim, vale muito ir para a jornada mundial. E isso independe da idade que você tenha. depende do seu espírito, da sua alma pulsante e desejosa por ser um novo Cristo no mundo. É uma honra para mim poder dividir com vocês. É uma honra para mim poder dividir com vocês um pouco da experiência que eu tive durante esses dias de jornada e que essa mensagem, né, que ecoa em mim possa minimamente ecoar também na vida de todos os ouvintes. Então, muito obrigada pela oportunidade e pela paciência de todo mundo, porque, de fato, ouvir a experiência do outro é se entregar também a um pedido de Jesus. Então, muito obrigada e uma ótima tarde para todo mundo.
Obrigado, Natália. Valeu mesmo por sua participação e nos vemos, se Deus quiser, no Panamá 2019. Uma visita rápida ao Recife, se Deus quiser, em breve. 2h28, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos voltando aqui falando sobre a nossa experiência de fé na Jornada Mundial da Juventude e pelos lugares em que passamos. Jornada Mundial da Juventude, vem aí, Panamá 2019.
95 FM está apresentando o programa Sintonia da Paz.
Eu acredito na juventude, no brilho do seu amor e na força da sua missão.
Alô, galera, você está ouvindo o programa
Sintonia da Paz.
Nós somos o Ministério Jovem
Shekinah,
que nos reunimos todos os sábados às 8 horas na rua
Dom João VI,
1935, Jardim Piratininga, Dourados, comunidade
São Judas Tadeu. Ua Shekinah, Ua Shekinah, Ua Shekinah.
Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus.
Muito bem, 2h33, vamos voltando aqui falando de Jornada Mundial. No intervalo nós partilhamos algumas coisas um pouquinho tensas, né? Principalmente a questão da segurança na Jornada Mundial da Juventude, porque foi enorme. Na verdade, na Europa inteira. A Europa, no momento, vive um medo da questão do terrorismo, né? E eu partilhando com uma missionária lá na Itália, ela disse que os italianos estão indo embora da Itália. Não tem muito mais italianos lá. Tem mais gente de fora do que os próprios italianos agora. Porque eles estão com muito medo e eles estão saindo da Itália. Então vamos partilhar um pouquinho, bem rapidinho, sobre essa questão da segurança na jornada em toda a Polônia, em toda a Europa também. Vamos partilhar um pouquinho. Marlon, o que você viu assim, e conforme nós conversamos aqui durante o intervalo, sobre a questão da segurança?
Assim, em si, a Cracóvia estava estagnada de policial.
Sim.
Assim, onde você olhava, tinha um policial do seu lado com um monte de arma, assim, você ficava até meio tenso. Uh-huh. Dava aquela... Falou, eu acho que ele se desconfia até da gente, né? Uh-huh. Mas eu acho que era necessário, porque a Europa em si tá uma coisa... A Al-Qaeda, não sei, tá muito envisada lá em cima. Então, eu acho que a jornada... Eu esperava que ia acontecer muito mais coisas, assim... perigosas, assim, porque você fica meio tenso de ir, né, sabendo que tá acontecendo isso na Europa, mas eu achei que a segurança foi eficaz, ela tava ali presente todo momento, eles andavam junto com a gente, fiquei sabendo que tinha muitos policiais como peregrinos no meio da gente, então eu me senti seguro na jornada, mas os outros países que eu andei já foi meio diferente, assim, eu não achei que tava aquela segurança tão rígida. Na França eu fiquei meio assustado, assim, mas deu pra deu para ir. Mas na Alemanha, como eu estava no dia que deu o atentado em Munique, eu fiquei meio receoso, porque a cidade que eu estava, ela entrou em alerta. Então, para mim, eu fiquei meio assim, porque meus pais ligaram desesperado para mim. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Estou aqui viva.
Isso mesmo. Marci?
Bom, a questão da segurança em si, como o Marlon disse, nos deu segurança, né? E algo que ficou marcado, que foi no dia que o Papa chegou para ir para o Campo de Brônia. Então, aquele momento foi o que a gente viu que, tipo, todos estavam voltados para a segurança, não somente do Papa, mas também dos peregrinos. E a gente ficou lá nas grades, e quando o Papa passou, sabe, a atenção deles, o cuidado que eles tinham para que nada acontecesse nem conosco, né, peregrinos, e nem com a atração principal, vamos dizer assim, o Papa Francisco. Então, eu acredito que foi essencial, seja independente se está tendo essas coisas ruins, né, essas guerras na Europa, mas acredito que foi essencial porque ali nos trouxe paz, ali nos acalmou, disse, a gente pode sair, por mais que esteja acontecendo alguma coisa, tenha pessoas que queiram fazer algo de ruim, mas eu acredito que os seguranças em si, os policiais, o exército, tudo contribuiu para que a jornada fosse o que ela foi realmente, né, na Cracóvia. Foi algo inexplicável. Então, a segurança em si faz parte e é essencial na vida de todos, independente dos lugares.
É isso mesmo. A questão da segurança também das pessoas dos outros países. Tinha mais de 180 países em um lugar só, né? Então, a segurança, eu via que, tipo, tinha um policial a cada um metro na passagem do Papa, né? E a comitiva de segurança do Papa, então, meu Deus, né? Então, todos com o máximo de cuidado, cuidando além do Papa também, cuidando de todos os peregrinos ali reunidos. Tinha passagem das mochilas por aqueles detectores de metal, né? E mesmo até no Parque Blonie, as pessoas que não estavam caracterizadas como peregrinos iam para o detector de metal. Qualquer mochilinha que você deixasse, se você afastasse um metro, o policial já ia atrás de você, né? Então, é uma segurança que eu ouvi assim que foi essencial, né? Algumas pessoas falaram que foi demais, mas eu vi assim que foi essencial pro cuidado, né? Porque se deixa tudo aberto, tudo liberado, acaba acontecendo algo
e teve
terrível.
O caso também do padre foi degolado na França, né?
Isso
eu lembro
mesmo.
Que na quarta-feira eu tive um momento com o Papa lá, que eu estava presente, que ele, quando chegou na Polônia, ele falou pra gente confiar em Deus, não ficar com medo. Então, aquilo foi o que me marcou mais, porque o chefe da igreja está falando para a gente confiar em Deus.
É isso
então, não vai bater nada. Ele
está
falando que vai confiar, vamos confiar.
Isso mesmo, vamos confiar. Eu quero partilhar agora um pouquinho sobre as minhas três experiências que tive durante em toda a peregrinação, né? Tive a oportunidade de conhecer a Itália, os principais pontos religiosos ali da Itália. Tive a oportunidade também de estar onde passou São Maximiliano Kolbe, onde amanhã, dia 14 de agosto, iremos celebrar o dia de São Maximiliano Kolbe, né? Campo de concentração de Auschwitz, campo de concentração de Birkenau. Para mim, foi momentos importantes, né? Momentos onde tive a experiência de poder partilhar com outras pessoas o amor e a manifestação de Deus, né? Mas três pontos que eu posso resumir que vivi durante esses 23 dias de peregrinação, eu posso dizer que uma foi a experiência da cruz, né? Uma foi a experiência da cruz. A segunda foi a providência divina. E a terceira foi a manifestação do amor de Deus. Por quê? A experiência de cruz, nós tivemos duas experiências muito bonitas de experiência de cruz. Passamos por Assis e lá vimos a cruz de São Damião. E nós podemos sentir ali Jesus afirmando, né? Vai reconstruir a minha igreja. Porque São Francisco perguntava para Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça, né? E estar diante da cruz de São Damião, que conversou com São Francisco durante vários dias, né? Foi para mim uma experiência de cruz magnífica. E também em Veneza, onde vivi o meu aniversário em Veneza. Você também, né, Marci?
Sim.
Você também. Viver o aniversário em Veneza, aliás, muito bonita a cidade, muito cheia de pessoas, aquela cidade maravilhosa, bonita, com gôndolas, passei nas gôndolas, você não?
Não quis.
Ah, que pena, mas foi para mim incrível. Mas visitar a igreja de São Marcos, para mim, foi muito mais bonito ainda, sabe? E onde, segundo a tradição, São Marcos morreu, né? Onde, segundo a tradição, aquela praça toda dedicada a ele, a única praça de Veneza, né? E depois, uma outra experiência de cruz foi na Itália, ali na Itália, em Bolonha, onde ficamos vários dias, e nós conhecemos as 7 igrejas de Bolonha. E uma delas era a Catedral. A Catedral de Bolonha, o Papa teve que intervir na construção dela, porque já estava passando da magnitude da Basílica de São Pedro no Vaticano. Então, durante a construção, o Papa chegou lá e falou, ó, vamos parar, né? Vamos parar a construção, porque já está demais, né? Em uma dessas igrejas, nós tivemos uma experiência de cruz. Nós passamos diante de um crucifixo que você olhava o rosto de Jesus e os olhos de Jesus te acompanhavam, né? Então, para mim, aquilo lá foi incrível. E aí o padre Alexandre, que foi conosco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, parou naquele momento, fez a gente sentar ali nas cadeiras diante do crucifixo e nós rezamos. Uma experiência de cruz magnífica. E ele falando, né, que Jesus estava como uma pessoa em leito de dor no hospital. Sabe aquela pessoa que quer sair da cama, né? Porque tá com tanta dor que quer tentar sair e os médicos até amarram ela. Então, Jesus estava daquele modo, saindo, mas não saindo de dor. Ele queria sair ao encontro da pessoa que está com dor, né? Sair ao encontro da pessoa que está com dor. E este encontro de Jesus com a pessoa que está com dor é um encontro que revigora a alma, né? Revigora a alma, revigora o seu coração transborda de alegria e vê ali Deus agindo em nós, né? E tivemos a experiência também, uma outra experiência da providência divina, porque, gente, como foi, não sei para vocês, mas como foi a providência divina durante esses dias de peregrinação? Aqueles momentos assim onde estávamos totalmente perdidos, sabe? Onde não sabíamos onde estava e aparecia um espanhol, aparecia até um brasileiro aparecia uma vez, ou aparecia alguém que nos ajudava do nada, aparecia alguém que nos ajudava para continuar o nosso caminho, né? Então isso era a providência divina. Aquele momento onde estávamos com fome e do nada apareceu um lugar para comer, né? Aquele momento que a gente estava cansados, mas aí a gente pegava o terço e rezava para dar mais ânimo ainda para continuar a caminhada, principalmente aquela caminhada para ir lá para a vigília, né? Porque foi muito grande a caminhada, um sol muito forte, eu acho que mais de 35 graus, imaginava que estava o sol. E aquilo lá acaba, assim, eu vi assim desanimando. Mas com a oração, isso animava, revigorava a gente. E também ver a manifestação do amor de Deus. A manifestação do amor de Deus. Eu passei pelo campo de Auschwitz e Birkenau, os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. E eu vi como Deus se manifestou depois, dentro do campo de concentração e depois da guerra. Porque dentro do campo de concentração, no momento da guerra, continuando aqui a partilha, no meu amigo Marlos está atendendo o telefone aqui pra gente. Durante a guerra, no campo de concentração, também existia a presença de Deus. Mas por quê? Na guerra existia a presença de Deus, porque as pessoas que estavam ali buscavam a Deus. E ali no campo de concentração passou os santos. Como um deles era São Maximiliano Kolbe, onde vamos celebrar amanhã, dia 14 de agosto. E São Maximiliano, mesmo no leito de morte, confessava as pessoas. Confessava as pessoas e rezava e entoava cantos a Maria. Então, era uma presença de Deus, era uma presença de Nossa Senhora no campo de concentração. Através de uma pessoa, São Maximiliano Kolbe ajudava outras pessoas a se encontrarem com Jesus, mesmo naquela situação triste, uma situação realmente assim, que eu passei uma situação de morte, né? Eu vi ali, eu tinha muito medo da morte. Até partilhei durante a programação aqui na rádio a experiência de morte, né? Eu tinha muito medo da morte. Passando ali no campo de concentração, perdi o medo da morte. Porque vi aquilo lá, eu falaria assim comigo, pensei assim comigo. Eu preferia morrer do que passar por todo este sofrimento num campo de concentração deste, né? E a manifestação do amor de Deus no campo de concentração aconteceu assim. Tudo era seco durante a guerra, o gramado seco. Você tiveram a oportunidade de ir? Você foi no campo de concentração, Marlon?
Eu não quis ir.
Não quis ir?
Eles foram, estavam no meu grupo, mas eu não quis ir.
Ah, mas
eu...
você...
Fiquei meio... Você falei, tinha eu não, que... quero, não queria sentir aquela tristeza.
Entendo. Mas eu vi, pessoal, assim, olha, durante a guerra, tudo seco, sabe? A gente vê as fotos assim, tudo sem vida. Mas quando a gente chega no campo de concentração e vê aquele gramado verde, né? E aquele campo enorme que era tudo terra, mas hoje com um gramado e flores, que não foi... a manifestação do homem que foi lá e plantou a flor, mas a manifestação de Deus. É incrível. E os historiadores que nos acompanharam, eles falavam assim, nada que nenhum homem colocou a mão. Foi tudo a manifestação de Deus. Ver aquele campo florido, sabe? E daí a missionária, eu partilhando isso com uma missionária, missionária Anne, a missionária disse assim, Gabriel, isto é a manifestação da vida através da morte... Como Jesus morreu, né? Jesus veio para a glória dos céus e ele ressuscitou. E a ressurreição se manifesta através dessas flores, né? A ressurreição e cada florzinha dessa, ela falou assim, cada florzinha dessa pode simbolizar uma pessoa que morreu aqui dentro do campo de concentração, né? E nós tivemos outra experiência também, nós estávamos lá dentro do campo de concentração e a missionária estava lá fora, ela falou assim, vocês estão aí dentro, eu já estou fora do campo, vocês estão aí dentro. O que você vai fazer agora? Qual que é o último pedido de vocês hoje, aí dentro do campo de concentração? Será que vocês vão voltar para casa de vocês? Porque os prisioneiros que chegavam aqui não tinham essa mesma esperança. Chegava aqui, ou ia para a câmara de gás, ou ia direto para o trabalho, para sofrer e depois morrer, né, no campo de concentração. E ela falou assim, que atrás dela tinha uma grande casa, um grande casarão. E ela falou assim que ali era a administração do campo de concentração de Birkenau. E ela falou assim, vocês estão vendo ali hoje a administração da vida. Antes era a administração da morte. Aí a gente perguntou, por que a administração da vida? Porque hoje ali é uma igreja. E ali manifesta a vida. Ali Deus está presente, né? Então nós fomos encaminhados em oração até essa igreja. No caminho, eu estava acompanhando o revoar dos pássaros. E o interessante é que tinha muitos pássaros. Durante a guerra não tinha isso. Você via o céu assim, era só cinza, as missionárias falavam. Tudo cinza. E lá hoje tudo azul, tudo muito bonito de ver até, né? Apesar do que aconteceu. É até bonito de se ver ali a manifestação do amor de Deus. E eu acompanhando o revoar dos pássaros durante a minha caminhada em silêncio, eles fizeram coração, né? Eles fizeram coração. Foi coisa de segundos. Mas eu falei assim, meu Deus, né? Ver... o revoar dos pássaros formar um coração, né? Para mim foi edificante, para mim foi a manifestação do amor de Deus em minha vida, né? Um dos pontos assim que eu quero destacar aqui. Também a jornada mundial com o Papa, né? O Papa falando para os jovens saírem do sofá. Vamos partilhar um pouquinho sobre isso agora. Marlon, o Papa falou para sair do sofá, né? E uma pergunta para você. O que foi viver para você a Jornada Mundial da Juventude na terra do anfitrião São João Paulo II?
Olha, Gabriel, para mim foi impressionante. São João Paulo II, para mim, foi sempre um exemplo.
Sim.
Desde criança, eu, como ele era o Papa, eu sempre acompanhei ele, o que ele fazia, certo. O que ele fez com a juventude em si, católica, não só católica, mas também de todas as outras religiões, assim... É uma coisa marcante. E estar lá na terra dele, e eu visitar a casa dele também, foi uma coisa que marca e toca no coração da gente, mas no mais fundo, assim. Eu realmente senti a presença dele lá. E a jornada para mim foi impressionante, porque eu fui com um propósito para essa jornada. Então, para mim foi a vivenciar bem mais. E a hora que o Papa falou... vamos sair todos do sofá, vamos caminhar. Foi a hora que parece que Deus falou comigo, porque eu fui com esse propósito. E eu toda hora ficava falando, Jesus misericórdia, fala comigo, porque preciso ouvir você, se é isso mesmo, se tu quer de mim. E a hora que ele falou isso, sai do sofá, eu falei, olha,
fechou.
Eu acho que Deus usou uma palavra simples para falar comigo.
Muito bem.
Porque assim, eu tenho esse desejo de ser sacerdote e eu fui para a jornada... querendo saber se realmente era isso que Deus queria de mim. E eu falei, eu vou colocar essa jornada de propósito. Deus vai ter que falar comigo. A hora que o Papa falou, saia do sofá, vamos anunciar o Evangelho, vamos anunciar a Boa Nova. Eu falei, eu senti no mais fundo do meu coração brotando esse amor, esse verdadeiro amor do chamado dele.
Que bom.
Então eu vim decidido que eu vou entrar no seminário.
Olha, daí, que legal.
Assim, pra mim, então por isso que essa jornada foi mais significativa. E ainda está na terra do João Paulo II, de Santa Faustina, é um amor mais imenso ainda. E cada momento que eu tive com cada peregrino, falando em outras línguas, parece que Deus falava comigo. Assim, diferente, vinha assim. Eu recebi um cordãozinho do nada, escrito do São João Bosco. E eu mostrei para a irmã Keller, que estava comigo. Ela falou, ih, Marla... Logo do dele.
Salesianos.
Logo dele. E o que estava escrito, assim, estava escrito em australiano, foi o que mais me marcou. Falou assim, estava escrito assim, o verdadeiro amor de Deus se encontra dentro de você. A hora que eu li e traduzi, porque eu fui procurar na internet para traduzir.
Sim, claro.
Né? A irmã falou, ih, Marlo, acho que Deus falou mais uma vez. Então eu vim decidido dessa jornada. Então essa jornada foi um ápice, assim, pra mim. Então foi o que mais me marcou, foi isso.
Marci, pra você também, a mesma pergunta. Como foi viver a Jornada Mundial da Juventude na terra de São João Paulo II?
Bom, eu acredito que neste momento, né, não havia lugar mais perfeito pra ter acontecido a Jornada Mundial da Juventude. Um lugar no qual a gente também já está vivendo esse ano da misericórdia. E tudo contribuiu para a nossa jornada. Realmente, estar na terra de São João Paulo II foi algo que nos deu mais a certeza do quanto que a gente precisa sair realmente do sofá, do nosso comodismo e evangelizar. Talvez como... O Frei Ignaldo sempre nos fala que a gente, muitas vezes, fica preocupado no que a gente vai estar falando para as pessoas. Só que, como diz uma frase, não sei se eu vou falar corretamente, que para evangelizar a gente não precisa, muitas vezes, usar a palavra. O silêncio, às vezes, basta. Ou apenas um gesto. E lá, essas atitudes foram as maiores. Porque a gente não sabia o que eles estavam falando. Por mais que a gente tentasse se comunicar. Mas Deus se comunicava e nos dava, né, respostas. Igual o Marlon disse, ele teve um propósito. Ele foi com um propósito para a jornada. E que propósito bonito, que Deus te abençoe. E eu fui também, só que eu falei assim, eu preciso de uma resposta. Eu até tinha comentado com você bem antes da gente estar viajando, que eu estava ansiosa por uma resposta de Deus. Não sei, vamos dizer assim, não sabia qual seria, em qual momento, mas, de certa forma, a jornada em si contribuiu para essa resposta. E eu, vamos dizer assim, a gente precisa se lançar a esses novos mares, essas novas vidas, porque Deus nos pede isso, nos pede que a gente saia, que a gente não tenha medo, por mais que o caminho seja difícil, e que evangelize, e que mostre o amor de Deus, e que mostre essa misericórdia. Então, acredito que viver a jornada na terra de São João Paulo II foi algo que não existe palavras o suficiente para descrever a experiência que a gente viveu lá. Porque cada lugar, cada gesto, cada atitude falava por si só. Então, estar na casa dele e ver que lá as pessoas se tornavam igreja. Elas em si. Elas não precisam estar se comunicando, falando, assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A gente olhava e a gente viu o amor delas por aquela terra onde que elas estavam vivendo. Então, eu acredito que tipo, o carinho, esse amor que São João Paulo II deu para cada um deles, cada polonês, eu acredito que foi o essencial e que foi perfeito para que eles estivessem participando desse momento conosco da jornada. Cada morador, cada habitante contribuiu de alguma forma para o desenvolvimento e o bom êxito da jornada na Cracóvia.
Muito bem, Marci, belo testemunho que você nos deu aqui. E todos nós vamos com um propósito, né? Imagino que cada jovem vai com o seu propósito, com o seu propósito de vida, de uma nova oportunidade. Eu tive uma outra experiência que quero partilhar com vocês. Foi na Itália, quando nós estávamos saindo da região de Ancona, uma região que é litoral, né, do mar italiano ali. E nós estávamos na casa de uma família, de um casal de senhores. E o filho, a filha, aliás, deste casal, veio até aqui para o Brasil, passou aqui por Dourados, aqui no Sagrado Coração de Jesus. Eles trocaram a lua de mel deles pela evangelização. Eles queriam saber o que Dourados, a região aqui, o Mato Grosso do Sul, o Brasil, fazia na igreja, né? E lá nós ficamos, as meninas ficaram na casa deste casal que veio aqui para Dourados, e nós, meninos, eu e o Francis, ficamos na casa desses senhores, e o padre ficou em uma outra casa. E quando nós fomos sair dessa casa, eu chamei ela de Mama Italiana. Não me recordo agora o nome dela, né? Mas eu chamava ela e ele de Mama e Papa Italianos, né? Eu vi ela chorando. Por quê? Porque os filhos, a menina, uma delas já é casada e a outra já está quase casando também. Então, a experiência que ela teve e ele também de ter jovens ali, né? Para eles foram como os filhos. E o senhorzinho também, que acolheu a gente, ele queria muito ter filhos homens também. E como ele não teve, ele ficou muito feliz por nos acolher homens, né? Ele ficou muito feliz por isso. E quando eu vi ela chorando, eu chorei também. Chorei de soluçar. Eu fui até no carro, a gente saiu de carro, eu fui até a estação de trem chorando de soluçar. Falava, padre... E soluçando, sabe? Falava, padre, gente, como que é ver o choro de uma pessoa que a gente não conhece há tanto tempo, mas manifestando ali naquele momento o choro já de saudade. Eu senti que eu nunca mais ia vê-los na vida, eu senti isso. E daí eu lembrei dos meus pais estão vindo lá em casa, eu lembrei deles, porque deu a sensação que eu nunca mais ia vê-los. E para mim foram como meus pais lá na Itália, esse casal de senhores. E daí eu falei pro padre, neste momento a gente aprende a valorizar os nossos pais. Né? Neste momento, a valorizar os nossos pais, porque deu a sensação que eu nunca mais ia vê-los. E aí eu pensei dos meus pais já, né? Imagina eu sem os meus pais, né? Eu acho que eu ia ficar difícil para mim viver, né? E valorizar os pais e aprender mais com eles, né? Minha mãe fez uma cirurgia e todo mundo lá em casa se ajuda hoje, né? E hoje até eu aprendi um pouquinho ali como lavar roupa. Claro, uma comodidade com a máquina de lavar, né? Isso já ajudava um pouquinho. Mas eu vi assim como que é sem a presença, né? Sem a ajuda do pai e da mãe. Meu pai faz o almoço agora, minha mãe agora tá se recuperando aos poucos, tá fazendo até algumas coisinhas a mais. Mas quando eu cheguei, ela tava sentadinha ali, né? Porque ela não conseguia fazer movimentos maiores, né? E quero dizer, assim, que eu amo eles, principalmente meu pai, amanhã é Dia dos Pais, né? Amo ele mesmo e tenho essa gratidão por Deus ter dado eles dois em minha vida, né? Essa gratidão enorme mesmo disso, principalmente meu irmão, minha tia Perpedigna, que dia 15 vai fazer 101 anos de vida, né? Pra mim é emocionante, né? É emocionante chegar em casa, quando eu cheguei em casa e ver minha família de volta. Né? Depois de 23 dias sem a presença deles. Claro, teve outros momentos assim que a gente lembrava da família e chorava, né? A gente teve uma experiência muito triste lá também, que eu não quero partilhar no rádio, mas uma outra experiência muito triste também, né? Que de uma moça que estava conosco, né? Acabou acontecendo algo que a gente ficou triste também, mas rezamos muito por ela. Mas a vida é assim, né? A vida tem altos e baixos. E até por isso que Thiago Brado canta Verdades do Tempo, né? A gente tem que amar mais e sonhar mais e pensar mais, um pouquinho mais a vida e aproveitar os, cada segundo da vida, né? É importante também. Quero mandar um grande abraço para a Dona Maria José, lá na Vila Formosa, ouvindo a Rádio Coração. Um grande abraço, Dona Maria, obrigado pela audiência. Mariane Medeiros, no site da Rádio Coração, do Jardim Santo André, ela pede alguma música que fala de vocação. Daqui a pouco toco Decididamente, com Adoração e Vida. Uma música que ajuda também a pensarmos um pouquinho sobre a vocação. Oferece para a mãe, Maria Elias, e ela pede também para participar dos sorteios. E também a sua irmã, Joyce Medeiros, pede a música Rara Calma, do Rosa Saron. Oferece para sua irmã Mariane, para todos os seus pais, seus pais João e Maria, que estão na escuta e gostaria também de participar dos sorteios. Abraço, Joyce e Mariane. Um grande abraço ao seu João e Dona Maria na audiência aí no Jardim Santo André. E também aqui a participação da Dona Sandra Chaves de França, lá no Parque das Ações 1, ouvindo a Rádio Coração. Ela falou que não perdeu nenhum programa, mesmo durante as minhas férias. Obrigado, Dona Sandra. Estaremos juntos a partir de hoje. 13:01, 13:01. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. O tempo é curto, mas a gente tem tanta história, né? Tanta história para contar. Tantas outras coisas bonitas que a gente vivenciou, né? Tive a oportunidade, não sei vocês, de participar ali da peregrinação do Ano da Misericórdia no Vaticano, onde também pude me confessar lá no Vaticano, né? Então, isso para mim foi muito bonito dentro na minha vida, né? E graças a Deus temos a presença de Nossa Senhora e Jesus Cristo nas nossas vidas. E ver também esta mesma presença em 2 milhões de jovens é gratificante. Então, eu quero que vocês convidem a galera que está ouvindo neste momento a participar da Jornada do Panamá. Vamos lá, então?
Vamos lá.
Marlon?
Eu quero convidar todos para que 2019 nós todos de Dourados e região vamos para Panamá. Panamá vai ser mais fácil para se comunicar, hein?
Isso mesmo, Marci.
Com certeza. Eu estou numa ansiedade total, porque eu coloquei em meu coração que eu quero viver a jornada como voluntária.
Certo.
Eu já tive a graça de participar de duas jornadas, a do Rio e agora a de Cracóvia. E Deus colocou no meu coração que eu tenho que viver como uma voluntária. Como dar ajudar aqueles milhões de jovens que estarão lá. Então, eu, vamos dizer assim, quero primeiramente agradecer a Deus por essa graça, né? E dizer para todos os jovens que se sentem, né? Sentem essas coisas no coração, tipo, eu quero participar, mas como eu vou? Não tenho dinheiro para isso. Muitas vezes a gente coloca esses obstáculos no caminho. E eu quero dizer para vocês que acredito que não há obstáculo nenhum para quando a gente quer participar das coisas de Deus. Deus sempre providencia.
É isso mesmo.
Deus providencia e a gente às vezes fica sem palavra, mas como aconteceu isso?
É isso mesmo.
Então, agir de Deus é lindo. E eu quero só testemunhar uma frase para a gente estar finalizando aqui, do Papa, na vigília, que ele disse assim: o segredo de Deus é que ele espera algo de nós. Que ele espera uma resposta. E essa resposta somos nós jovens. E isso, quando ele falou, eu acredito que foi uma das respostas que eu estava buscando. Que a gente, muitas vezes, procura resposta nas coisas, nos lugares. Mas Deus espera a nossa resposta. E essa resposta somos nós. Então, eu acredito que esse é o único, o segredo da evangelização. Então, participem, vivam. E sejam testemunhas vivas do que é ser peregrino em uma jornada mundial da juventude.
Muito bem, obrigado, viu, Marci e Marlon, pela participação de vocês. É gratificante tê-los aqui. Quando vocês quiserem aí falar ainda um pouquinho, né? Ou aí já pensar em um grupo para o Panamá, né? Vamos pensando aí um pouquinho também. E eu tive uma grande experiência lá de viver também isso, e vamos organizar em um grupo Panamá, né? Levar os jovens que não puderam aí participar da Jornada Cracóvia em um lugar mais perto de nós, né? Dá até para ir de ônibus lá, se quiserem, né? Mas é uma viagem, claro, de ônibus é mais longa, eu acho que até mais caro do que de avião, mas o Panamá nos espera e o Papa também, né? Então, bora pro Panamá, se Deus quiser, em 2019, eu já vivenciando aí a minha quarta Jornada Mundial da Juventude.
Nossa,
no Panamá. E certeza que eu vou estar lá, tava falando para algumas pessoas que eu conheço, vou estar velhinho, gagá de bengala na Jornada Mundial ainda.
Isso mesmo.
Tá bom? Obrigado, gente. Valeu mesmo pela partilha de vocês. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado por aguentar a nossa fala aí por mais de uma hora, né? Mas é uma fala, assim, que edifica os corações das pessoas que ouvem. Tem muitas outras histórias, não é verdade? Uhum. Muitas outras histórias. Histórias até engraçadas, cômicas, né? Que a gente ri mesmo das coisas engraçadas que aconteceram conosco, né? Mas são histórias assim que a gente guarda em nossos corações e partilha com as pessoas também de vez em quando, não é verdade? Então, mas partilhar o amor de Deus que manifestou lá na Jornada Mundial da Juventude é muito mais importante. Tchau, obrigado, viu?
Obrigado, eu que agradeço, Gabriel. Eu quero mandar um abraço pra minha comunidade, Vila São Manda. Pedro aí. O Espírito em Vida, amanhã temos o grupo, hein? Não falta, hein, gente?
É isso aí. Espírito em Vida. Tchau, Marci.
Tchau, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Também quero deixar o meu abraço e a oportunidade que a minha paróquia e o Cursilho de Jovens me deram de fazer parte dessa jornada. Então, que Deus derrame muitas bênçãos em nossos corações. Muito obrigado.
Amém. 13:06, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o Padre Reginaldo Manzotti com a oração da tarde.